Hoje em A Voz do Robô.
Ciência. Peritos analisam vídeo de suposto unicórnio filmado no Canadá.
Saúde. Fabricante de cigarros vai indenizar viúvo de ex-fumante em 100 mil reais.
Esportes. Jogador de vôlei assume ser homossexual e provavelmente irrita deputado em Brasília.
Está começando mais um A Voz do Robô, com Afonso Solano, Diogo Braga e o convidado Bruno Andeira. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Estamos começando mais um A Voz do Robô.
Hello.
E a minha voz ficou meio apresentador boçal, né? Na falta do host verdadeiro, eu sou o Afonso Solano.
Diogo Braga!
E aqui de São Paulo, Bruno Ondei.
Welcome!
Ondei, é importante a gente lembrar para as pessoas quem é você pela milionésima vez?
Acho que é uma boa ideia, né?
É. E aí?
Quem? Vocês querem que eu me apresente?
Isso.
Por favor.
Eu sou
o mais narcisista possível.
I'm very important.
Eu sou o Bruno Ondei e eu tô por aí, né? Hoje em dia eu não sei muito dizer quem eu sou mais. Mas talvez algumas pessoas lembrem de mim da MTV, outras do podcast de cinema, outras da rua, né?
É.
Da rua.
Você é reconhecido na rua, Andem?
Não, de forma alguma.
Não? Você gostaria de ser reconhecido na rua?
Menos ainda.
É mesmo?
Estou aqui para, né, tentar suprir aí a ausência de Roberto. É uma pena que não está presente.
A ausência de Roberto.
É que como é a voz do robô, a gente tem que dar um tom mais formal para as coisas.
Lógico.
De Roberto. Que razão, pô. Bruno Andem, meu amigo, seja bem-vindo. Eu fiquei sabendo que você está between jobs, entre empregos.
Opa, exatamente. Tô numa fase sabática da minha vida aqui. Uh-huh. Depois eu me tive, passei pela Band News FM, né? Foi meu último emprego. Uh-huh. E agora tô cuidando de internet na Mix TV.
Agora é o cacete, porque quando você tá gravando isso, você não tá lá.
Mas eu tô falando já no futuro, meu amigo. Eu tenho...
Você já tá contratado, já?
Tô contratado. Nesse momento estou trabalhando, provavelmente. Se o ouvinte não estiver escutando isso aqui de madrugada, é que aí eu tô dormindo,
então,
na verdade.
Então você tá mandando uma mensagem pro Ondei do futuro.
I can hear into the future!
Caralho, maluco. E vamos para as notícias da quinzena, é assim que fala?
É, pode ser.
I am Optimus Prime, and I send this message so that our past will always be remembered.
Ah, fuck you!
Okay, let's get out of here.
Na ciência. Meus amiguinhos, vocês gostam do Canadá?
Sim, então, amigo nosso que mora lá, né? Um Kid.
O Kid mora no Canadá, exatamente. Onde conhece o Easy Nobre?
Conheço só de, né, da internet.
Só daí. Dos produtos que ele vende. Pois bem, no Canadá, os especialistas do Centro de Ciência de Ontário estão analisando um vídeo amador que mostrou um suposto unicórnio filmado por um cidadão chamado Peter Hickey Jones na região de Don Valley. Olha. E aí, meus amigos, temos aí o link, o vídeo parece que foi removido do YouTube, hein?
Não, mas já achei, tem outros links.
Ah, tem outros links, eu já ia falar que o governo tinha tirado do
Porra,
YouTube.
Você já quer conspirar, né, cara?
Diogo, você acredita no unicórnio?
Olha, cara, eu acredito em nomes triplos. Eu não lembro de que filme é, provavelmente Teoria da Conspiração. Não lembro se é Teoria da Conspiração. Que diz que pessoas com nomes triplos são serial killers.
Caraca, eu lembro disso. Eu lembro.
Então, provavelmente, esse cara é um maluco. Porque o nome do cara tem um nome triplo, assim, né? O cara é conhecido por três nomes.
Ondei, você montaria no unicórnio?
Montaria sim. É. Agora, eu não sei, será que tem índios nessa região do Canadá? Eu acho que não, né? Mas se fosse no Brasil esse vídeo, poderia ser um cavalo que levou uma flechada, né?
Olha, outro dia eu tava vendo um episódio de Simpsons, e eles estavam no domingo lá, indo na igreja e tal, e a professora de catolicismo deles, sei lá qual era a religião deles, vira pra eles e eles começam a questionar: professora, se o ventríloco morre, o boneco vai pro céu também?
Uh-huh.
Aí a professora começa a ficar meio puta, aí ela vira pra ele e fala: gente, pelo amor de Deus, parem com essas perguntas. Será que um pouco de fé cega é pedir demais? Mas tem que acreditar, cara, é só acreditar que é porra do unicórnio existe, cara.
Mas é foda porque o unicórnio, ele é um animal místico e mítico, relativamente fácil de você fazer um feio, porque é só você colar a vareta na testa dele, né? Diferente do pé grande, quando outro dia apareceu lá também um americano que filmou um pé grande, sei lá onde lá.
Pô, a pé grande já caiu no... Porra, todo mundo que falar que viu o pé grande já tá zoado. Se o bicho usou essa tática como uma forma de se esconder, tipo os ETs, né? Fica aquele disse-me-disse que não existe, existe, e aí nego, sabe? Ninguém acredita mais, cara, sabe? Pode até existir, bicho, mas se você vir, tu vai falar, não, não é.
Eu, pessoalmente, boto toda a fé do mundo do pé grande. Inclusive, tem um documentário muito bom chamado Um Hóspede do Barulho. Política. O Brasil parece que não sabe muito bem o tamanho do seu exército, né? Porque eu, no lugar dos diplomatas brasileiros, não ia querer encrenca com os Estados Unidos, não, cara. Acontece que o Brasil venceu na OMC uma disputa com os Estados Unidos que se refere a subsídios dados pelo governo americano aos produtores de laranja por lá.
Mas aí, como assim? Que laranjada toda essa aí? Eu não entendo, sou ignorante.
O Brasil, ele é conhecido como um dos maiores, vou chamar de vendedores também, pra não falar merda, de laranja aí no mundo.
Exportadores, né?
Obrigado. Você que tá falando. O cara tentando se safar de tudo. Uhum. E aí, o que aconteceu? Os americanos, cara, há um tempo já, eles fornecem subsídios para os seus agricultores, como uma forma de incentivar a produção de laranja.
A grana.
Eles dão a grana, só que é uma grana violenta, cara. Tipo, o cara gasta, vamos supor que você é um produtor de laranja, você gaste 100 mil para fazer a sua plantação de laranja lá. Aí o americano vai lá e te dá 100 mil.
Money.
Entendi, cara. Ele, como se, ele investe, né? Nessa...
É um investimento, ou seja, o cara, ele pega todo o dinheiro que ele deveria investir, por exemplo, que o brasileiro investe na produção, o governo já deu pra ele pega o que ele investe em tecnologia e no além, entendeu? Ele, não no espírito, mas no além a mais, né? Então fica meio desigual. E os brasileiros, filhos da puta como são, algumas pessoas vão até defender, acharam que era justo pedir pros caras pararem de dar dinheiro pro povo, cara. Pros agricultores.
É justo, sim, o Brasil pedir, né, que esse subsídio pare de ser dado, porque o Brasil não consegue competir em pé de igualdade com os produtores americanos. Agora, tem que se dar o braço a torcer. Eu fui no mercado esses dias e eu vi umas laranjas importadas americanas lá, e aquilo sim é que é laranja. Porra. Porque a bicha é laranja de doer o olho.
É laranja fuck yeah, né, cara?
Pô, cara, isso é laranja, entendeu? Eu não sou de ficar defendendo...
Laranja.
A laranja americana dá um pau na brasileira.
Cara, engraçado, o estado lá americano mais famoso pelo lance da laranja é a Flórida, né, cara?
Uhum.
Ano passado eu tava nos Estados Unidos, bicho. Fui lá, comprei um balde não, mas é tipo um galão, cara, de balde suco de laranja, bicho. Caralho, a parada é muito gostosa, cara, sabe?
Quem não gosta de uma boa laranjada, né, meu amigo?
Porra, cara, e aí vende a porra do galão lá e muito barato.
Eu não gosto de laranja, não.
Tu não gosta de laranja?
Não, pura não, assim, suco com muito açúcar, eu bebo muito açúcar, né? Eu tomo muito açúcar, então...
Toma puro, né?
Não puro. Quando eu era criança eu bebia água com laranja. Ih, não, falei merda. Quando eu era criança, eu bebia água com açúcar. Pô, vocês não fazem isso, não? A voz de vocês não dá pra vocês, não, pra vocês ficarem calmos?
Olha, eu não lembro, cara.
É, quando eu era criança, sim, gostava chorando muito, né? Alguma coisa.
É, como... pois é.
Ah, é? Mas isso é bobagem, né? É um negócio pra enganar crianças inocentes como nós, né? Porque, obviamente, a água com açúcar não tem nenhum poder de calmante, né?
Não, nem...
Não tem?
Não.
Não, né?
Nem pra acalmar, nem pra excitar. Lembra que eu falava que, se você der doce pra criança, ela fica desesperada, correndo, animada pra caramba. Você
pois provoca. Em teoria, açúcar era energia, né, cara?
Ah, mas só em altíssimas quantidades, assim, não chega a tanto, não. Sabe uma coisa que eu fiquei preso, cara? Vocês estão falando de laranja aí?
É.
Sério mesmo, eu fiquei aqui pensando, quando você dá dinheiro pra igreja, você tá investindo no além, que nem o Diogo falou.
Porra, tá certo, cara.
Não é, cara?
É igual antigamente quando o nego vendia espaço no céu,
porra,
cara.
É um investimento, Será que você pode ir no governo e pedir? Eu quero dar entrada num pedido de investimento. Eu quero investir no além.
À direita daquela nuvem ali, por favor. No mundo dos esportes, temos aqui um jogador de vôlei que saiu do armário. Ele assumiu ser homossexual, cara.
É, Diego, a coisa se complicou porque rolou um jogo, né? Entre Vôlei Futuro e Cruzeiro. Vôlei Futuro, olha.
Vôlei Futuro, caralho,
que criatividade. Que pariu. E aí o jogador Michael, eu acho que é Michael, não é Michael, não, né?
Deve ser Michael, né? Mas...
É, ficou no...
Eu duvido que as pessoas...
Não, é, duvido. Duvido das pessoas. E aí rolou um lance que a torcida inimiga começou a gritar, bicha, gay e tal. E aí havia desconfiança, ele virou e falou pra todo mundo, eu sou gay mesmo, e daí e tal. E aí eu quero saber de você, Ondei.
O quê?
Como você diria pro mundo que você é gay?
Exatamente.
Olha, eu não sei como eu diria, mas o que eu tenho pra dizer sobre essa notícia...
Did you not just hear me?
Não, não foge, não.
A pergunta foi outra.
Cara, caso eu fosse gay, eu não sei se eu teria a necessidade de contar para o mundo.
Não, mas assim, todo mundo já tá sabendo que o Ondei é gay.
Você grava um podcast, a minha feminina, tal, as pessoas...
Aí a galera, porra, tá todo mundo sabendo, só que só faltou você falar alguma parada. Você é uma pessoa pública, você tem que anunciar. Qual a melhor maneira de se anunciar? Isso é no Twitter, no Matando Robôs Gigantes, escrevendo um e-mail...
Muita grosseria.
Escrevendo na corrente, escrevendo na corrente no e-mail, como é que é? Spam?
Sei lá, acho que um post num blog, né? Acho que seria uma boa oportunidade. Eu não sei, cara. Eu sinceramente...
Você entra lá, Matando Robôs Gigantes, tem um post do Ondei dizendo que é gay.
Ondei é gay.
Não, no meu blog, né? Se eu tivesse um blog... Cara, eu acho assim, me assombra que hoje em dia, em pleno ano de 2011, e que clichê gigante falar isso, mas, cara, as pessoas ainda se surpreendem com esse tipo de coisa. Isso ainda é notícia, né? O Michel, o Michael... assume que é gay, né? Tipo, e foi até pouco tempo atrás aí, a gente viu essa polêmica gigante envolvendo aquele deputado Jair Bolsonaro, ou melhor, Bolsonaro, se posicionando veementemente contra gays e atitudes extremamente homofóbicas e tal. É assustador, né? E acho que o mais assustador que isso é pensar que esse cara não tá sozinho. Né? Uhum. Até vi hoje, saindo um pouco da nossa pauta, uma notícia hoje aí, dizendo que a Polícia Militar tá investigando um grupo de skinheads neonazistas em São Paulo, que tem tatuagem de Hitler e roupas com suásticas bordadas, sabe essas coisas?
Bordado!
Pois é.
Eu achei que essa notícia do vôlei fosse entrar no mérito de você ter um membro homossexual dentro de um grupo que não é e que tem que conviver há muito tempo, por exemplo, futebol, o exército, né? Eu achei, quando a gente viu, eu achei que fosse uma parada dessa, tipo, e aí o cara não... Provavelmente ele não se assumiu, não somente pro mundo, mas pra galera que joga com ele também, né, cara? Como é que... Diogão e você jogamos vôlei.
O grande lance, na verdade, que gira em torno disso, eu acho que é o principal da sua notícia, é que o vôlei...
É um esporte meio boiola.
Meio boiola, cara. Ele é meio boiola, porque... Porra,
por que ele é meio
quem
boiola?
Jogou vôlei? E quem quase se federou e tudo mais, sabe que tem muita gente que você sabe, que naquela época que a gente jogava, cara, ninguém se assumia. Mas você fala, porra, aquele cara é meu viado. Bicho.
Não, tinha, mas aí, não, mas peraí, mas aí, entre você dizer que tinha um cara que era viado no nosso grupo lá de vôlei, nosso time, pô, tem um cara que é viado também, onde eu trabalho, onde o Ondei vai trabalhar.
Não, sim, não, mas sabe qual é a diferença? Por exemplo, eu joguei no Tijuca Tênis Clube, quase fui federado.
Uhum.
Porra, cara, no meu time, tinha muito maluco, jogava pra caralho, e os malucos eram, tipo, sabe, cara, era até meio agressivo, sabe? Eles eram homossexuais bem agressivos. E eu, porra, eu ficava meio desconfortável, cara.
Como assim agressivo? Eles olhavam pra você e falavam, que
porque
tipo?
Assim, eu sou adepto do... Assim, eu não sou adepto, caralho.
Você é adepto do peru.
Não.
Você tá se enrolando.
Eu acho... que merda. Porra, no time de vôlei, cara, tinha bichas loucas. Assim, os caras faziam um ponto e, tipo, te beijar, tipo, vai tomar no cu, cara.
Eu acho que tudo que é... Ninguém gosta de gay que é extremamente afetado, assim como ninguém gosta de heterossexual que é extremamente afetado no seu heterossexualismo, assim, né?
Machismo absurdo.
Porra, isso é bizarro, assim.
Importante dizer, né? O cara que é estereotipadamente macho, né?
I'm gonna fucking kick your fucking ass. You don't shut up for a second, alright?
Exatamente. Eu acho é assustador você pensar que as pessoas precisam se autoafirmar o tempo inteiro, assim, né? Seja pra um lado, seja pro outro. Agora, eu acho que tem que se louvar um esporte que nem o vôlei, que um atleta pode se assumir homossexual numa boa, né, cara? Porque se é no futebol, por exemplo, isso não acontece e tem casos, né, um deles bastante famoso aí, jogadores que são obviamente homossexuais e que são impossibilitados de se assumirem enquanto homossexuais, porque sofrem de preconceito no grupo, na torcida, da imprensa e todo mundo.
Provavelmente todo jogador que vira estrela, ele beira o homossexualismo quando ele se assume metrosexual. Porque tu já viu, todo cara quando ganha dinheiro, aí vai fazer um cabelo não sei o que, faz as unhas, né? Tem aquele...
Tá aí o Afonso que não nos deixa mentir.
Olha aí, o filho da puta me sacaneando. Diogo, faz um barulho de espirro aí.
Ruxo!
Saúde!
Puta que o pariu.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Philip Morris... Ondei, o que é a Philip Morris, pra quem não sabe?
É a maior fabricante de cigarros do mundo, talvez.
Exatamente. Apareceu um monte de filme aí também. Sempre um dos maiores vilões, né? Do mundo real. E a Justiça obrigou a eles aqui no Brasil a indenizar o viúvo de uma fumante... por dano moral em 100 mil reais. Ela morreu de câncer por causa do consumo de cigarros. E aí a coisa aqui, a defesa alega o quê? Que quando eles venderam cigarro para ela, já lá para a década de 60, não existiam os estudos que provavam que o cigarro fazia mal. É a velha discussão, né? Não somente esse processo, mas outros estão acontecendo.
Pois é. Onde você fuma?
Cara, eu sou um ex-fumante.
Olha aí.
Ex-fumante.
Por que você parou de fumar?
Eu parei de fumar, cara, primeiro porque eu me sentia mal, assim, né? Sentia falta de ar, assim, em situações que eu não gostaria de sentir falta de ar.
Entendeu?
Subir escada.
Tá bom.
Subir, né? Subir nas coisas em geral.
Subir, é. Todo ex-fumante passa por uma fase de parar de fumar, né? Até agora eu acho que eu consegui realmente parar e tô firme aí já faz alguns meses sem cigarro.
Você começou a fumar com quanto tempo de idade?
Assim, como profissional com uns 18 anos, 17.
Como profissional?
Ah, que fumava cigarro de cravo na balada, né? Com uns 14, 15, eu já fazia.
Caralho,
isso.
Caralho, 14, 15 anos o cara já tava com cigarro. Com cigarro.
É, mas é, você só se sente um idiota, né, cara? E sentir o cheiro de cigarro de cravo hoje em dia me dá vontade de vomitar, assim, sinceramente.
Diogo, você não fuma, mas você foi ou é, não tem acompanhado esse seu lado, um adepto do charuto, né?
Pô, cara, gosto muito, cara.
Ainda gosta? Você ainda dá uma charutada de vez em quando?
Sem referências sexuais
no nosso... Não, sério, patrão. Charutada mesmo. Né?
Não, eu acho maneiro pro caralho. Mas o lance é o seguinte, cara, tanto o charuto como o cigarro é um gosto que você tem que adquirir, né?
Cigarro não tem gosto, foi mal.
Tem pode sim, é uma parada...
Só se fosse esse cigarro de boiola aí do Andage ou de cravo, esse aí tem, cara, mas, pô, cigarro de rua não tem, não.
Mas tem, cara, ele tem uma parada, sabe, bem ou mal, fumar. A gente sabe que é uma merda, ninguém deve fumar, vocês vão morrer se fumarem. Mas ele é bom, mas é assim, é gostoso. Não é bom, é gostoso. Então, a merda é essa, sabe? Eu sei que fumar é ruim, mas é gostoso, eu acho legal.
Não, e essa propaganda, inclusive, eu sempre fui contra também, de nego falar assim, fumar é ruim, né? Você fala pra criança. Não, cara, fumar é bom. Cocaína é bom pra caralho, né?
Se não fosse bom, ninguém
usava. Se não fosse bom, ninguém usava essa porra. Eu acho que tem que dizer isso mesmo. Olha, é muito bom, mas faz mal, né?
É, mas sem apologias à cocaína, pelo amor de Deus.
Não, obviamente. Se alguém tá ouvindo, achou que o Matando Robô Gigante tava incentivando você a cheirar cocaína, cheira porque você merece.
Por outro lado, são tantos outros produtos que são vendidos que também matam, talvez em velocidade menor do que o cigarro, mas sei lá, refrigerante, carne de porco, né? Um monte de coisa, assim. Então, sei lá, acho que é meio dúbio, assim, né? Eu não sei, sinceramente.
Tem um conto, tem dois contos do Stephen King que me vem à cabeça a respeito de cigarro. Você lê Stephen King, onde?
Nunca li Stephen King.
Puta que pariu, tem que ler, cara.
Só Afonso lê.
Sou eu. Um deles é muito doido, porque o cara ele para de fumar.
Um deles, né?
Um deles é muito doido. O cara ele para de fumar, cara, e ele começa a ver na rua umas pessoas com cara de morcego.
Caralho.
É, assim, meio que vibrando a imagem, assim, ele pisca e daqui a pouco a pessoa tá normal. Daqui a pouco ele pisca de novo e as pessoas são morcegos. E aí tem toda uma conspiração de que esses seres eles instalaram, digamos assim, o cigarro no mundo para as pessoas fumarem e elas não enxergarem eles. Tem um...
Caralho, tem uma substância no cigarro.
Uma substância que oculta os caras.
Mas parabéns, Stephen King, cara.
Não, mas sobre essa história aí, agora pensa isso aqui, cara. Em São Paulo, você tem uma pesquisa hoje ou ontem, que o ar de São Paulo é o equivalente, você respirar o ar de São Paulo é o equivalente a você fumar 2 cigarros por dia.
Puta que pariu.
Olha.
Então tu nunca parou de fumar, então.
É, pois é. É. E você aí que acha que não fuma, saiba que você fuma se você mora em São Paulo.
Ih, que houve? Alguém falou alguma coisa?
A minha namorada não se aguentou aqui e tal. Ah,
tua irmã tá aí.
É, minha namorada.
Olá, namorada do Andei. Cadê você? Deu olá para o Matando Robô Gigante.
Alô?
Quem é você?
Eu sou a Fernanda.
Oi, Fernanda. Você é a namorada do Andei? Esposa?
Sou. As duas coisas ao mesmo tempo.
Namorada e esposa.
É.
Você que forçou ele a parar de fumar?
Lógico. Adorei esse papo dele, mas é tudo mentira.
É mentira?
Não, porque ele não quer falar no podcast que foi a namorada dele que falou pra ele parar de fumar, né? Mas a verdade é essa, lógico.
Muito bom.
Ele tá aqui, não, você vê que o argumento dele não é muito objetivo. No começo ele fala, ah, me faz muito mal. Depois ele já fica falando que refrigerante faz o mesmo mal.
Tentando enrolar.
Tá desviando aqui, eu já tô
na
vendo.
Na verdade, ele tá tentando convencer você que tá do lado, escutando, que ele tá, né?
É, tadinho. Deixa ele, que o ar de São Paulo é pior. Agora não adianta, 2 cigarros é a mesma coisa. Agora 22 é muito pior do que 2, né?
Porra.
Então vamos continuar assim. O ar de São Paulo não dá pra resolver, mas, né? Uhum. Foi um prazer falar com vocês. Acho que vocês não querem muito mais tempo a minha opinião, né?
Não, queremos. Mas o que mais você pode dar? Ó, você pode dar a sua opinião sobre unicórnio. Você gosta de unicórnio?
Putz, não, cara.
Não? Por que não?
Não, eu não... Nunca vi nenhum bonito, nada que me interessasse muito.
É, mas se existissem animais míticos, qual que você gostaria que existisse? Pô, esse ia mudar o mundo.
Tipo, duende, elfo.
É, duende, elfo, unicórnio, pé grande, sereia.
Sereia é bom. Pô, tem várias. Saiu na Discovery, tem a bruxa é um animal fictício, né?
Tenho medo, posso opinar sobre vôlei?
Vôlei, pode? Por favor.
Ela vai opinar agora o programa inteiro. Tudo que ela ficou ouvindo e ficava cutucando ele. Fala isso aí agora.
É só isso. Vôlei não é esporte.
Não é esporte?
Não.
É, por que não?
Porque não tem contato físico.
Esporte tem que ter contato físico. Então golfe não é?
É, pra mim também não é esporte. Who the hell do you think you are? Tem que ter contato físico. Eu acho que essa é a premissa do esporte.
O Andei pratica algum esporte?
Nenhum, cara.
Nenhum?
Ainda não consegui interferir nisso.
Qual esporte você gostaria que o Andei participasse, fizesse?
Qualquer um que ele ficasse feliz, tá bom. Que não fosse vôlei, nem golfe.
Tá bom.
Tá bom? Muito adorei bom. Falar com vocês, viu?
Igualmente, Fernanda. Obrigado, hein?
Tchau, até mais.
Tchau.
É uma pessoa de opiniões fortes,
muito
né?
Muito forte.
É. Dá pra ver que você não consegue resistir às opiniões dela, né, cara? Você acata.
Artes e cultura. O Woody Allen tem uma nova musa. E o nome dela é Carla Bruni.
Achei que tinha adotado outra criança.
What the hell's wrong with you?
Que merda. Sabe dessa, né, Jânio?
Oi?
O Woody Allen, ele casou com a garota que ele adotou pra ser filha dele, anos atrás.
Tu tá de sacanagem com a minha cara.
Ué, tô falando, cara.
É, porra, tio.
O Woody Allen era casar com uma mulher.
Diane Keaton, se não me engano,
aí,
né?
Acho que era, cara. Aí eles adotaram uma garota da Indonésia? Da Tailândia?
O Vietnã, alguma coisa...
uma criança, uma jovem, né? Não era uma criança,
uhum.
Jovem. E aí o cara virou aí, tipo, ah, agora eu quero comer a vietnamita aqui. Tchau, esposa.
Pois é. Mas pelo menos acho que ficou claro que ele realmente se apaixonou, porque tá com ela até hoje, né?
Não, sim, olha, não deixei de ter sido uma coisa horrorosa, né?
Mas de qualquer jeito, ela provavelmente tem 40 anos a menos do que ele, né?
Não, ele é bem...
Ah,
mas que ideia de merda também, tu trazer uma garota de 17 anos pra sua casa, né?
O cara...
Só pode estar mal intencionado, né?
É, o cara com certeza é um pervertido, cara.
Qual é a musa nova aí dele?
O Woody Allen, durante toda a carreira dele, teve várias musas, né? Mulheres que fizeram vários filmes com ele, e a mais recente agora foi Scarlett Johansson, que gravou 3 ou 4 filmes com o Woody Allen.
Era uma ninfeta, Scarlett Johansson.
Ela era ninfeta?
Era, ela
cara, tava... ainda de ninfetinha.
Não, ela começou pequenininha. 5 anos atrás ela tinha 15 anos, sei lá.
Ah, tá bom.
É, ela começou mesmo com cara mais de ninfeta só na época do Encontros e Desencontros, né? Com o Woody Allen ela tava um pouquinho mais crescidinha
mas...
já.
Mas os seios da Scarlett Johansson sempre foram maduros, né?
Oh my God! Sim, é, pois é. É. Eu não vou me aprofundar nessa questão.
Você não pode
ele
agora.
Tá ali do lado da mina terrestre, né, cara?
Pô, tá na zona perigosa mesmo. Gente.
Ela nem sabe que a gente tá falando disso agora, né, inclusive, né? Tá no fone, né, aí. Tá
bom. A Carla Bruni, ela é uma pessoa... Eu acho ela uma... Primeiro que eu acho que ela é o perfil de mulher do Afonso, desculpa, enfermeira. A enfermeira também é. Eu prefiro a enfermeira. Qualquer outra mulher que o Afonso já teve na vida.
Ah, obrigado.
Não, mas é porque... Porque ela tem ela é toda modelinho, não sei o que. Ela é, teve uma época da minha vida que eu gostei muito da Carla Bruni, principalmente das músicas dela. Uhum. Apesar de eu não entender nada, eu gostava do ritmo.
Ela tem um visual. As mulheres francesas. Ela é francesa, correto?
Italiana, né?
Ela é italiana,
ela é casada,
né?
Com...
Ela é casada com o presidente francês.
Ah, por isso que eu me confundi.
Ela é hoje a primeira dama da França, né?
Ah, então.
Além de ex-modelo e cantora. E ela canta em francês.
É, porque ela é uma loucura. Ela me lembra as mulheres francesas. Eu gosto de mulher francesa, Diogo. Esse modelo.
Elas têm pelo de sovaco, cara.
Sacanagem, cara. Pode ser só ela... uma gêmea aí, né, cara?
É aí, quem sabe?
Precisa encontrar uma mulher com sovaco cabeludo, né?
Ficou a dica pra enfermeira aí.
Olha aí, que merda.
Tem os filmes nacionais dos anos 70 que você consegue ver bastante isso. Cara.
Ah, não. Nossa,
cara. Obrigado. Cara, esse filme, principalmente Sônia Braga. Cara, no Gabriela lá.
Sônia Braga!
Sônia Braga!
Sônia Braga, merda.
Diogo, o que é o Sônia Braga?
O Sônia Braga é a pegadinha do malandro, é um prank que o Matando Robô Gigante faz. Que o último a falar Sônia Braga tem que pagar uma prenda. Provavelmente ele vai ter que falar sobre os seios de Scarlett Johansson.
Exatamente. É isso que vai acontecer. Bruno Ondei, ao lado de sua namorada barra esposa, eu quero que você descreva os seios de Scarlett Johansson de modo que sua namorada barra esposa não perceba que você está falando sobre eles.
Valendo!
Bom, são dois seres bastante atraentes.
Atraentes, sim.
Mas
sim.
Que ainda não conseguiram se revelar em sua totalidade no cinema.
Olha,
para a tristeza dos seus fãs, que não conseguiram vê-los ainda à altura de sua capacidade na tela grande.
Muito bom. O que você faria se os encontrasse?
Se desse com eles.
Olha, se os encontrasse, eu provavelmente procuraria não olhá-los diretamente nos olhos, né?
Uhum.
Porque em alguns lugares do mundo isso pode ser encarado como falta de educação.
E são dois ciclopes, né, na verdade.
É verdade.
O quão mais baixo conseguiremos ir.
Este programa é patrocinado pelas barras de chocolate Slot. Barras de chocolate Slot, deformando a fome do seu filhão.
Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu.
Dando um rápido giro pelo mundo... Voltamos ao Canadá.
Sim.
Olha lá. Olha lá.
Oh, Canadá. Todo mundo.
Blame Canada.
14. É 14 que fala ou 14?
Ah, põe junto do subsídio lá.
Tá. 13 mais 1 vestidos da princesa Diana serão ou foram leiloados no Canadá. Um vestido de veludo de seda azul, lendo na íntegra aqui a notícia, que a princesa Diana usou durante um jantar na Casa Branca em 1985, e outras peças serão vendidas em um leilão em junho, anunciou nesta terça-feira uma casa de vendas canadense.
Muito bom, o Diogo leu até o final a notícia, né?
É, mais ou menos, né? Você, Afonso Solano, daria um lance para comprar um vestido da princesa Diana?
Se não daria. Cara, eu acho que esse negócio de vestir roupa...
Tá sendo ultrapassado.
O lance agora é a nudez, né? Não, cara, eu acho estranho, né? Você comprar a roupa de uma pessoa que morreu, principalmente tragicamente. Agora, eu também não posso dizer que, por exemplo, você não compraria a jaqueta do Arnold Schwarzenegger na filmagem de Terminador para o Futuro 2?
Go now!
Porra.
Você não ia usar a jaqueta pra sair na rua, né?
Ué, porque... Claro, tá maluco! Claro que eu ia usar. E furada de bala.
Caraca, cara. Porra. Eu ia falar igual a ele sempre, cara, que tivesse uma jaqueta.
Bom, vamos imaginar aqui, ó. Esses vestidos perto do Schwarzenegger, a Diana não é também, né? Vamos dizer que são celebridades mais ou menos equivalentes. Uhum. Esses vestidos foram leiloados por, ou serão leiloados por cerca de $700 mil, é a previsão. Eu duvido que você sairia na rua com uma jaqueta de $700 mil. A menos que você more, sei lá, em Washington. Uhum.
Cara, eu parto do seguinte princípio: se você der $700 mil numa vestimenta, você tem que sair na rua com ela. Porque você tá gastando dinheiro do caralho com uma parada que é uma blusa, cara.
Se você comprasse um macacão do Elvis Presley que ele usava nos anos 70 por $700 mil, você teria que usar ele na rua, então?
Cara, olha, eu acho que
eu sim. Ainda fico com a jaqueta do Schwarzenegger, não tem medo.
Cara, se você gasta $700 mil numa jaqueta ou num vestido, quer dizer que você tem mais $700 mil pra comprar outra, assim.
Ah, supérfluo, cara.
É um super, eu acho que sim. É estranho, porque quando você veste a roupa de um, digamos, um personagem, né? A Diana, ela se transformou num personagem, não somente uma pessoa. Você sente que você está personificando aquela pessoa, você está ganhando os poderes dela. Quais eram os poderes da princesa Diana? Simpatia?
Na verdade, cara, na verdade, só indo um pouco além, você está se vestindo, você está usando um vestido de princesa, né? O sonho da criancinha, da menininha, quando ela bota a fantasia da Bela, quando ela bota a fantasia da Cinderela e tudo mais, a pessoa mais velha gasta $700 mil e compra um vestido de uma princesa de verdade.
Então você acha que é um resgate à infância.
Ou um fetiche, né, cara?
Um fetiche.
Cara, tenho certeza, a primeira pessoa que comprava fazia sexo com o vestido.
Afternoon Delight. Caraca, eu se minha mulher comprasse, eu ia pedir. Pra que eu vestisse na hora do... Sacanagem!
Cara, tudo bem que é um vestido de princesa, mas é um vestido de princesa da década de 80, né, cara? Então tem que levar em consideração aí que a moda naquela década não foi exatamente uma...
Deve ter ombreiras, né?
Deve ter ombreiras, com certeza.
Ombreira é uma parada broxante demais, né?
Pois é.
Cara, depende, né? A ombreira tá ali pra inflar a parada, então não é broxante, né?
Não, mas assim...
Inflar o ombro, cara.
Mas é, cara.
É mesmo? Cara, isso inclusive é uma coisa que eu acho insana completamente. Como é que a pessoa vestindo uma roupa, ela simula um aspecto físico que vai passar uma mensagem subliminar para os outros? Então, no caso, a gente está falando de ombreira de sacanagem, mas, por exemplo, as ombreiras antigamente, nos ternos, homens, na própria roupa, era para aumentar o desenho triangular do torso do cara, né? Uhum. Porque outros homens e mulheres, quando veem um cara com ombros largos, associam esse cara a poder, masculinidade e tal.
O próprio corpete, né, cara?
O corpete.
Para fazer as curvas do corpo. O Dr. Ray, eu acho que hoje em dia é o grande especialista nisso, né?
Uhum.
Ele é o cara que define a curva das mulheres flácidas, né?
Pois é, o que você acha sobre isso, Andrei?
Eu acho que se precisar, o Dr. Ray coloca a ombreira debaixo da sua pele, né?
DeVille! DeVille is here!
Sejam bem-vindos à leitura de e-mails da Voz do Robô.
Que seriedade, né, cara?
Pois é, eu sou Bonner.
Você Bonner.
Você é minha esposa.
Você sabe que Bonner em inglês é ereção.
Ah, é?
Por exemplo, I got a boner. Eu tenho um boner. Né? Eu acho que deve ser algo relacionado a osso, porque bone é osso.
É verdade.
Então, por isso que as pessoas falam que estão no osso, quer dizer que o cara tá com ereção?
Não, quando a pessoa tá no osso, significa que ela está roendo o osso. É tipo o cachorro com fome que fica roendo o osso.
Ah.
E aí ele fica enganando a fome. Pô, tu não sabe nada. Vamos pros e-mails, que é o que interessa.
Os e-mails da Voz do Robô são pra onde, Diogo?
São para o Matando Robôs Gigantes, @matandorobosgigantes.com. E tem o Twitter também, né?
Isso, que é o @mrg_.
Mas antes de falarmos de e-mails, vamos falar sobre essa maravilha quebragalística que é o nosso site.
Quebragalho é o caralho, que deu um trabalho do cacete. E temos que agradecer aqui quem? Ele, o homem da tecnologia, o Mr. Tambotrazen.
Cara, ele é quase uma mulher, porque a quantidade de coisas que ele faz ao mesmo tempo é impressionante, cara.
É impressionante. Estamos falando de quem? De Gabriel Subtil.
Subtil e seu sidewing Dico de Jiraiya.
Exatamente. A dupla 220 volts. O Dico de Jiraiya é até uma pessoa normal, mas o Sutil não é normal não, cara.
Não, cara. Ou ele é um robô programado em overclock, sacou? Ele tá em overclock, pronto pra explodir. Yeah. Impressionante, cara. Mas os caras são ninja e o Afonso tem uma teoria. Se o Gabriel Subtil não fosse assim, o site não sairia.
Não sairia, pelo menos na velocidade que saiu, né?
Pois é, porque tudo aconteceu em 3 minutos.
E o que que temos no site novo, Diogo? O site do MRG em construção, né? Tá se adaptando ainda ao que os ouvintes reclamaram. Reclamaram que o fundo era rosa. Aí botamos umas maquininhas aí atrás.
Pois é, foi um pedido do Roberto, né? Botar o fundo rosa. O Roberto também pediu pra dizer que o site está em estágio beta.
Nossa, que beleza, hein?
Um site beta. Ah, que mais? Mas nós temos muitas coisas interessantes. Primeiro temos organização, que é o principal. Porra,
agora você pode procurar as coisas, cara, no site.
Porra, cara, isso é principal de tudo, cara. Agora você pode ir ali na parte de podcast, do lado da home, e escolher qual categoria que você quer, que aí vai aparecer tudo listado, uma maravilha. Aí você bota lá, quero só de cinema. Vai aparecer todos os posts de cinema, tudo bonitinho, no mesmo padrãozinho, legal, as letras certinhas. Você pode escolher de games, quadrinhos, voz do robô e os episódios especiais também.
Muito bom. Uma coisa que, com certeza, todo mundo já sabia fazer, menos o Matando Robô Gigante, era quando você clica em um episódio em específico, ao final, ele sugere outros episódios que tenham a ver com a aquele.
Pois é, pois é.
Agora
isso é outra maravilha tecnológica. Que o nosso site está aí chegando por último, mas está chegando. Se você quiser mandar e-mail pra gente, estiver com preguiça de entrar na sua caixa de e-mail, clica lá em Fale Conosco, preencha o formulário que ele vai direto pro nosso e-mail.
Ah, olha, é
que
verdade, maravilha.
Isso é muito bom. Não precisa ficar entrando no seu e-mail, copiando o link do Matando Robô Gigante e tal. E você pode comentar também, os comentários agora estão bonitinhos. Agora, pra comentar, tá uma maravilha. Pode dar reply, pode botar fotinho, não sei como botar, mas o Gabriel vai explicar qualquer dia desse. E a gente vai explicar pra vocês.
Temos aqui a primeira cartinha, Didi, referente ao nosso Voz do Robô número 2, né?
Uhum.
Onde falamos sobre o Sex on the Horse, né?
Pois é, o drink do Roberto.
Drink do Roberto, que o Roberto foi enviado lá pra tomar. Falamos sobre assombrações. E temos aqui, olha só, uma cartinha de Thales Luiz Rodrigues Sabino.
Sabino.
De 22 anos, Niterói, Rio de Janeiro. Sabino não é Fernando, né? Fernando Sabino. Não,
Fernando Pessoa. Ah, tem Fernando Sabino também, poeta, eu acho que, né?
É de óculos, assim, meio magrelão, meio nerd.
Só porque usa óculos é nerd?
Não, a maioria dos que usam óculos é nerd, né, cara?
Nada a ver, cara.
Jovem.
Caralho, não? Que horror. Claro que não.
Não?
Não, eu acho que não.
É, não, com certeza não. Deixa eu ver, pensa em alguém burro que usa óculos.
Burro que usa óculos?
É, assim, do cinema.
Pô, aí, tá aí, boa coisa, não conheço.
Alguém do cinema. Mas se você lembra de alguém que seja burro
e use
óculos...
Como é que eu sei que a pessoa é burra no cinema? É por ver as escolhas de personagens?
É, um personagem específico que seja meio mongol, assim, meio... Mas o cara usa óculos, sabe?
Porra,
enfim,
cara.
Não é importante. É. Ele diz aqui, olá, defensores da umidade contra máquinas mortíferas. Umidade. Umidade com H, hein, Sabino?
Tá certo.
É, parece que precisa de óculos. Contra máquinas mortíferas eletroeletrônicas do inferno de Dante.
Olha.
Tem uma pergunta sobre robôs primeiro. Tudo bom que ele não é gigante, mas o Robocop seria aniquilado por vocês sem piedade, mesmo depois dele ter salvo aquela garotinha no segundo filme? O Robocop salvou alguma garotinha?
Não, o Robocop não é robô, ele é ciborgue. Ele é meio homem, meio máquina. Então não entra, né? Ele é como é que a gente vai dizer? Ele é um cheat da humanidade para tentar ser superior às máquinas.
É, não, e obviamente que a mensagem no final do primeiro Robocop, né, diz o quê? Que Murphy emergiu do final. Ele não é mais Robocop agora. Qual o seu nome, garoto?
Murphy.
Né?
Ah, é verdade, é verdade.
E é uma pessoa, ele não é...
Ridículo, eu achei ridículo, ele tinha que ser o Robocop.
Não, nunca, claro que não, cara.
Ah, não, cara, quando a pessoa tem humanidade, ela tem fraquezas.
Mas esse é o lance.
Ah, mas...
Tá bom.
Mas ele é a máquina da humanidade.
Isso. É o sobre o último, a voz do robô, gostaria de comentar a última notícia lida pelo Roberto sobre o casal de não sei onde gravando espíritos. aquela notícia é fake. Ah, só tem isso a dizer. Assim como o Roberto, eu sou um dos que quer acreditar. Mas assim já é forçar a amizade. Um caso parecido com a visão da mulher de branco que ele passou, o Roberto, aconteceu comigo no dia 8/7/2011. Por favor, Creuza, a nossa editora, música de suspense. Eram mais ou menos 23 horas. Estava eu sentado na minha mesa na sala do apartamento onde moro, escutando música com headphone, esquecido do mundo. De repente, um vento gelado sai da porta da cozinha e um vulto branco aparece flutuando pela sala. Grite, Joe, grite. Depois de ter ficado com a espinha gelada, eu percebi que uma sacola de supermercado ficou em cima da mesa e flutuou com o vento.
Cara, 99,9% desses casos aí de fantasma e de foto, cara, é mentira. E os outros 1% é só porque o nego ainda não conseguiu descobrir o porquê. Mas é, cara, sério, não tem como, cara, não existe isso.
Não existe fantasma, então.
Não sei se existe, só que eu acho que a probabilidade de nego fotografar é muito, muito pouca. É,
eu, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que daqui a uns 400 anos... A ciência, ela vai descobrir simplesmente uma maneira de você, entre aspas, fotografar essa forma de existência, essa forma de energia, né, que se desprende, se é que isso existe, e aí as pessoas vão ver, ih, realmente existe e tal, e aí vai virar uma parada normal, sabe, você vai comprar óculos pra ver seus parentes mortos.
Eu acho que você vai pro tipo cinema, né, você vai numa sala com óculos especial pra ver as pessoas saindo da tela.
Você tá em casa, você fala, cadê o vovô? Aí pega o óculos assim, ó, o vovô minha. Ali, né.
Afonso, eu acho que depois daquela sua participação esquisitíssima no Melhores do Mundo e vergonhosa pra minha pessoa... Pela quantidade de coisas que você falou, que eu discordo completamente. Principalmente a sua frase que diz: não, meu amigo, quando você sai da Terra, tá cheio de nave voando lá.
Mataca.
Cara, eu, aquilo pra mim, eu acho que a gente podia migrar lá pro próxima leitura.
Entendi. Vamos ler, já que você tá falando de loucura, então, Afonso falando é maluco, olha, entre em Capim Loucura com K, que é o site do nosso amigo aqui.
Isso é apologia, hein? Isso é apologia.
Apologia à loucura. Ah, tá.
Não, apologia à drogas.
Entendi. Ele é adepto. Tá bom, respeitando todo mundo. Próxima cartinha.
Próxima cartinha, próximo envelope aberto é de Wellington Araújo.
Wellington claramente era aquela mãe ou pai que queria dar um nome americanizado, né?
Wellington, na verdade, ele é um... Eu estou benzando, né? É quem tem o ING, né? Pro Well. Aí o Wellington. ING, de fazendo, né?
Ah, ele está bem nintando, assim, tipo isso.
É. Bem dizendo,
sei lá. Bem dizendo Araújo. É. Olha o Wellington. Deciframos o seu nome, pronto. Gostou?
Olá, caros exterminadores de latas velhas super desenvolvidas.
Olá.
Gostaria de relatar um fato que ocorreu na semana passada. Estava eu em uma das várias viagens de ônibus que costumo fazer... quando o cara sentado ao meu lado, com seu fone de ouvido sem nenhum motivo aparente, fala a palavra bunda. Aquilo me chamou a atenção. Seria ele doido? Mas passou e acabei esquecendo. E eis que ontem, ao finalmente escutar o episódio 2 da Voz do Robô, o que escuto vocês pedirem para os ouvintes falarem?
É.
Pois é. Então saibam que pelo menos uma pessoa atendeu ao pedido. Mesmo que tenha passado por doida. Pelo menos alguém falou, né, cara?
É, lembra que a gente estava discutindo sobre bunda? Você falou que tinha que ter um instrumento chamado bunda, não sei o quê. Aí o Roberto defendendo, que é uma palavra legal. Aí eu falei, ó, então... falem aí, você que tá sentado no ônibus, pronuncie a palavra bunda.
Bunda.
E o Wellington foi testemunha.
É verdade.
Do efeito MRG. Muito bom, muito obrigão, Wellington.
Tão mal hoje.
Tão mal, estamos cansados. Um abraço pra você, meu amigo paulista, né? Ele é de São Paulo.
São Paulo SP.
São Paulo SP. Fala, quando é que a gente vai pra lá, ô Diogo, com o Rapador e o Jovem Nerd? Estamos aguardando ainda informações, né?
Pois é, boicotaram lá os robôs malditos, sacanagem, não sei onde vai ser. Igual o nosso site, né? O evento ficou... o evento caiu também.
É, caiu.
E muita gente. Próximo e-mail, Afonso Solano.
Próximo e-mail é de Vinícius Jordã. Lembra Jordi? Lê Jordi. Que tá esse moleque hoje? Será que ele tá com o maior barrigão, assim, nojento?
Ah, deve, né? Que deve estar drogadaço.
Ficou, né? Horrível.
Porra.
Ele ficou sempre tentando... Sabe aquela coisa que você mesmo fala, né? Que o astro mirim, ele cresce e fica problemático porque ele nunca consegue... Ele fica preso naquele estado que ele fez sucesso.
Pois é.
Então o Jordi ficou preso num estado de de neném?
Eu acho que se eu fosse uma menina e fosse tivesse fama na minha infância, eu entraria imediatamente pra ginástica olímpica pra ver se meus músculos atrofiavam e eu parecia sempre uma criança, assim. Mas é, toda ginástica olímpica parece mais nova, né?
Isso, assim, fica a Anazinha, né? Um abraço Anazinha, pra todas não, as competidoras.
Menor,
né? Isso, muito bom. Olha só, o Vinícius Jordan não deve fazer ginástica olímpica, porque ele diz: olá, matadores de Big Macs gigantes, que ceifarão a vida de muitos. Ou seja, ele come Big Mac, é um fã do McDonald's, então não deve ser atleta.
Não, idiota, Big Macs são Big Máquinas. É Big Robôs, assim.
Ah, é? Ah,
é? Esqueceu do Max. H, eu acho que seria Max, né? E seria com E, né?
Seria com Max. Ah, meu Deus! Ele escreveu Big Max! Como se fosse Mac, de Mac Warrior, assim, né?
É.
Puta merda. Olha, ele mas tem desculpa aqui, ó. Ele tem 18 anos, ainda é jovem. Ele mora em Jacareí, São Paulo.
Sabe como é que surgiu o nome dessa cidade, né? Tinham duas pessoas andando, assim, na beira do pântano. O maluco, olha o Jacareí, rapaz! Aí o outro, porra, pulou. E aí veio o nome da cidade.
Tá bom. Ele diz que é estagiário, entre parênteses, estagiário fudido.
Olha, palavra.
Na maior fabricante de jatos regionais do mundo.
É meio paradoxal isso, né? Fabricante de jatos regionais do mundo. Como é que pode, né?
Regional do mundo, é, né? Não tenho hábito de enviar-lhes e-mails devido à falta de tempo. Prometo fazê-lo com mais frequência daqui para frente. A voz do robô está bem engraçada. Porém, na minha opinião de merda, ficou um pouco arrastada demais. Ih, ela...
É, não, mas crítica é ótimo. A gente ouve e deixa pra lá.
Isso. Não, brincadeira. No entanto, escrevo mesmo é para dar um excuse me para o Solano.
Anota aí mais um. É.
Sobre o casal assombrado, Diogo, de novo.
Ó, de novo,
o casal assombrado pela bolota voadora...
Que é o Roberto.
Que não é o Roberto. Gastou 3 mil libras esterlinas e não 3 mil euros, como disse o senhor Afonso. Sei disso, pois importo meus jogos apenas da Terra da Rainha, jogos de videogame, ele se refere
ao
Reino Unido. Essa informação não faz a menor diferença, mas o excuse me, excuse me. Então...
Olha aí. Ô,
Creuza, Creuza, por favor.
Afonso Solano, não esqueçamos dessa vez, então traga-nos a pérola da... a pérola robo... é, vozífera robosífica, sei lá como é que tá. A pérola do episódio da voz robô.
Muito bom, a pérola de hoje foi dita pelo nosso querido amigo Bruno Ondei, que não é mais da MTV, não é mais da outra rádio lá que ele trabalhava, ele é da vida, né, agora ele é
da Mix TV.
Exatamente, espero que não tenha dado tudo certo, que ele esteja lá, né.
Feliz, principalmente,
então, ele... A pérola foi dele quando falamos sobre o mito do unicórnio, depois sobre o mito do pé grande.
Sim.
E ele nos lembrou que o melhor documentário sobre o Yeti, também conhecido como Pé Grande, chama-se Um Hóspede do Barulho.
Putz, é verdade.
Grande obra da nossa infância.
Essa piada ordinária de Bruno Ondei.